com você. Texto de Evangelho de São Lucas 15:11. Um texto bastante conhecido, mas um texto que a gente sempre tem que lembrar. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com todas as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados meu pai tem comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra ti e o céu. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou, foi para o seu pai. Só até aqui. E a seguir levantou e foi para o seu pai. Glória a Deus por essa palavra. A nossa quarta-feira está com o título Vida com Deus. E eu quero ministrar em cima desse tema, que é um recomeço. Todos os dias é um recomeço para mim. Todos os dias é um recomeço para você. Todos os dias você pode repensar nas suas atitudes. Todos os dias você pode melhorar alguma coisa na sua vida. Todos os dias você pode recuperar algo que perdeu. Todos os dias você pode consertar algo que estragou. Todos os dias você pode ligar para alguém que você decepcionou. Todos os dias é um recomeço para nós. A situação da conversa minha hoje, por volta das 7 da manhã, não foi à toa que começou. Porque quando eu terminei dizendo para o menino: olha, nós somos a igreja do Senhor na terra, e dentro da igreja não existe somente os santos, existem aqueles que recomeçam todos os dias, existem aqueles que às vezes tropeçam em alguma situação, mas também existem aqueles que sacodem a poeira do seu corpo, levanta, olha para Jesus e recomeça a sua vida. Igreja é lugar de pessoas que recomeçam todos os instantes. Igreja é um lugar onde nós reconhecemos que nós não somos capazes, mas nós temos um Deus que levou sobre si todas as nossas dores e que lá na cruz do Calvário ele recomeçou uma vida por nós. Por isso nós estamos aqui hoje de pés, porque o Senhor teve misericórdia de cada um de nós. Por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos alegres e nós servimos um Deus que, que faz os dias de recomeço para nós. Comecei rápido ou devagar? Vou mais devagar, né, irmãos? O filho, ele se perdeu. Esse menino, ele se perdeu dentro de si mesmo. Esse menino é mais ou menos como eu, que comecei rápido demais, mas entendi que estava rápido demais e parei. Esse menino, ele teve um pensamento dentro de si e ao invés de parar, ele continuou. Ele se encheu de orgulho de si mesmo e falou assim: dá-me a minha parte na herança, que agora eu quero viver por mim mesmo. E a vida, ela é um recomeço, mas quando ele se perde dentro de si mesmo, ele perde a visão da bênção em que está vivendo. Tem dias que nós levantamos, tem dias que nós passamos lutas. Tem dias que nós passamos batalhas, tem dias que nós enfrentamos guerras, mas todos esses dias o Senhor nos faz mais do que vencedores, mais do que vencedores. Você não entendeu? Ele nos faz mais do que vencedores. Aleluia! Ele nos faz mais do que vencedores. E quantas das vezes que nós estamos vivendo uma bênção na nossa vida, amado? Quantas vezes que nós levantamos bem, com a saúde perfeita, não tenho nenhuma dor de cabeça, nada. E nós perdemos a visão da bênção em que estamos vivendo. E achamos que se nós fizermos isso, e isso, mesmo isso parecendo errado, nós vamos ficar melhor. Tem pessoas que andam com o seu pecado debaixo do braço, como uma coisa de estimação, como se fosse um pet, como se fosse alguma coisa do seu lado, porque às vezes quando ele faz aquilo, aquilo faz ele sentir bem. Mas na verdade isso está te afastando Deus da sua vida. Então a visão que ele tem já não é mais de bênção dentro da casa que ele está vivendo. E ele permite entrar dentro do seu coração a desonra. Amado, é a mesma coisa de você estar debaixo de um teto desse, desonrando a casa. É a mesma coisa de você estar dentro de um teto desse, de uma parede dessa, e desonrando a casa em que você está servindo. Amado, isso é muito perigoso, porque isso pode se estender por um tempo, mas eu volto a te dizer, como eu já afirmei uma vez nesse altar, isso não dura para sempre. Não dura para sempre. E a desonra, ela foi tão grande contra a maior autoridade que ele tinha na terra, que era o pai dele. Ele fala para o pai dele: pai, me dê tudo, me dê. E vai viver uma vida desregrada. Vai viver uma vida longe das regras, dos princípios que ele tinha. É mais ou menos o que nós vimos há poucos dias. Pessoas que ora estão na igreja, e que ora estão na festa da carne, e ora estão fazendo coisas de Deus, e ora estão fazendo coisas da carne. Em que momento isso existe um equilíbrio? Em que momento isso existe Deus? Acaba que em pouco tempo aquilo que levou anos para nós construirmos, nós podemos perder em um instante de desonra. Cuidado, amados. Cuidado, porque o nosso Deus, ele é como, os seus olhos é como chama de fogo. Está em todos os lugares, vê todas as coisas, e você não pode viver a sua vida achando que é só um momento. Não, é uma eternidade que está em jogo. É uma vida após essa terrena que nós estamos vivendo, que nós almejamos. E nós estamos lutando para chegar nela. Acaba em pouco tempo, ele deixou tudo, ele desconstruiu tudo aquilo que ele construiu uma vida. Não é muito difícil nós olharmos e vermos pessoas que estavam conosco, mas que perderam tudo, que deixaram tudo que Deus fez para trás. E aí a gente pergunta por quê? Porque ele permitiu que a desonra, que a insatisfação... Amado, a insatisfação é uma coisa diabólica que entra dentro do ser. Dentro do ser humano. A insatisfação, ela é tão ruim. A insatisfação só não é ruim quando você tira a insatisfação de dentro de você. Ou seja, eu estou insatisfeito com a atitude da minha irmã. E eu vou lá e conto para ela a minha insatisfação. Agora, quando uma insatisfação é alimentada dentro da nossa alma, isso em pouco tempo vai se tornar problema. A insatisfação, amado, gera queda que você nem imagina. A insatisfação, quando nós alimentamos, isso é um perigo. A insatisfação gera em nós uma lamentação e um sentimento de que nós faríamos melhor. Parece com o contexto de alguém que nós conhecemos? Não precisa levantar a mão, não. A insatisfação gera um sentimento em nós que nós faríamos melhor do que a pessoa está fazendo. Olha que coisa diabólica. Olha que coisa do inferno. Me dá a herança aí, pai, eu vou fazer melhor do que o que o senhor está fazendo. Me dá a herança aí, pai, eu quero gastar tudo. Amado, a nossa herança, ela é a Jerusalém que o apóstolo pregou aqui no domingo. Nós estamos almejando um céu que nós não vemos, mas um Deus que nós conhecemos e sentimos. E uma Jerusalém que ele foi construir para nós. É essa que tem que ser a sua esperança. A desonra gera a insatisfação, e a insatisfação nos leva a lamentar, e isso leva um sentimento de que nós faríamos melhor. E quem sou eu para dizer que faria melhor do que você, amado? Eu já tive esse momento, mas já passou há muito tempo. Hoje eu entendo que eu tenho a minha passada, que eu tenho a minha maneira de pregar, eu tenho a minha maneira de orar, eu tenho a minha maneira de vestir, eu tenho a minha maneira de falar, eu tenho a minha maneira, eu tenho a minha identidade em Deus. Eu não preciso ser parecido com ninguém como eu queria antigamente. Hoje eu entendi em Deus que eu sou um filho amado, mesmo sendo do jeito que eu sou. Se você acredita e é também, dê um aplauso a Jesus por isso. Aleluia! Quando gera insatisfação dentro de nós, e a insatisfação passa para um sentimento de lamentação, achando que nós faríamos melhor, isso gera em nós um sentimento de soberba. Imagina aquela soberba que você olha e fala assim, ah, isso aí não é nada. Quem é você? Alguém já falou isso? Já ouviu isso? Não falou não, né? Já ouviu isso? Quem é você? Olha que soberba, amado. Olha que soberba. A pessoa virar para você e falar assim, quem é você? Isso se chama soberba. Ele se autopromoveu em uma situação que não era a hora dele. Ele se autopromove no momento que não era para ele ser promovido. Porque seu pai ainda estava em vida. Quem que requer uma herança em vida, amado? Olha como ele desonra o pai dele. Olha como você desonra o seu pai que está no céu requerendo algo que não está na hora. Isso é sério. Trazendo para o âmbito espiritual. Quando nós choramos, batemos o pé dizendo eu quero, eu quero, eu quero. É a mesma coisa de você dizer para Deus, o Senhor não sabe o que está fazendo. Eu sei o que vou fazer. Olha como é sério isso, amado. Olha como se você parar para analisar isso, é a mesma coisa que nós fazemos com Deus. Deus me dá, me dá, me dá, me dá. Se não for agora, eu não quero nunca mais. Olha, amado, cuidado. É melhor você orar assim: Deus, me faz compreender o seu momento, me faz compreender a sua hora, me faz compreender, Pai, qual vai ser o melhor momento. Do que você falar assim, me dá. Nós temos testemunho de pessoas que às vezes entra para trabalhar conosco e às vezes aquele trabalho se torna maldição na vida dela, porque aquele trabalho veio na hora errada. Ou aquele trabalho não era para ela, era uma outra porta, mas de tanto que ela insistiu, ela entrou naquele trabalho e se perdeu. Não é um, não é dois, não é cinco, é várias pessoas que eu já vi. Entrou, começou muito bem, daqui a pouco estava afundado nas dívidas. Então você gerar coisas dentro de você é uma soberba, você achar que você sabe mais a hora de conseguir algo, de adquirir algo, de ser promovido do que Deus. Não existe ninguém, amado, que sabe o que é melhor para você do que o nosso Deus. Não existe ninguém que pode dirigir a sua vida melhor do que Deus. Não existe ninguém que saiba do seu próximo minuto do que Deus. Não existe, amado. Não existe. Isso se chama soberba quando nós não aceitamos a hora de Deus. Vamos ler Provérbios 16, 18. O que está escrito? Livro de Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. A soberba, ela é uma extensão. O orgulho é uma extensão, é um braço. O orgulho é um canal, é um afluente, é algo que vai passar por ali. Então você ser orgulhoso é a mesma coisa de você falar assim, agora eu tenho orgulho, então pode preparar que a queda ela vai vir. O orgulho, ela é um braço, e a insatisfação gera em nós uma lamentação, e você não pode alimentar isso dentro de você. A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito antes da queda. Também Romanos 12, 13. Romanos 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pense de vocês mesmo além do que devem pensar. Mas pense moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pense de vocês mesmo. Não pense que você mesmo sabe o que é melhor para você, amado. Se você não consultar a Deus em oração, se você não tiver sabedoria, se você não tiver sabedoria e entendimento para poder andar, entrar, sair, falar, amado. Quantas pessoas têm perdido a bênção de Deus por não saber falar? Eu acho que nesse quesito eu posso falar um pouquinho, porque eu falo bem pouco. Falo bem pouco. Eu sou mais de observar do que falar, mas a gente consegue, amado, ter vitórias tendo silêncio. Você consegue ser sábio sendo silencioso. Quantas pessoas que vão lá publicam fotos que não eram para publicar. Pessoas colocam coisas que não eram para colocar. Isso é uma conquista sua. Isso é algo seu. Isso é algo que você fez bem para você. Sabedoria, amado, no falar, sabedoria em ficar quieto. Quantas das vezes nós precisamos ficar quieto para ter vitória em alguma situação? Ainda mais nós que trabalhamos num contexto em que um é de uma religião, o outro é da outra religião, o outro é da outra religião. E você tem que saber falar todas as coisas e respeitar a todos, porque cada um tem a sua opinião. Hoje nessa conversa, foi tão propícia essa conversa que foram 15 minutos que me fizeram mudar vários pontos dessa ministração. E eu falei para ele, eu sou o sal aqui. Se você não olhar para a minha vida e eu não for exemplo para você aqui, chega em mim e fale para mim. Eu preciso ser o sal nesse lugar. Eu preciso ser uma luz nesse lugar. Eu não posso ter orgulho de sentir que eu sou melhor do que você porque eu vou na igreja. Não, eu não posso sentir orgulho de dizer que eu sou melhor do que você por alguma coisa. Não, o Deus que me amou, o Deus também te ama. O Deus que me ama, ama o seu filho. O Deus que me tirou do pecado, ele também vai tirar o seu filho. 7 horas da manhã e nós pregando a palavra de Deus. O egoísmo exige coisas da nossa vida que nós achamos que é tudo para nós. É tudo nosso. Eu não vou dividir isso aqui com ninguém. Ninguém vai ter isso daqui. Ninguém pode ter oportunidade aqui. Ninguém vai falar aqui. Ninguém vai crescer aqui. Ninguém pode isso aqui, amado. Isso é palavra do inferno. Porque aqui nós temos oportunidade para todos. Se você quer desenvolver o seu ministério, pode desenvolver o seu ministério. Se você quer se desenvolver em Deus, pode se desenvolver em Deus. Quer desenvolver uma profissão, vá, faça uma faculdade. Amado, ninguém impede o seu crescimento se não for você mesmo. Ninguém vai impedir a expansão da sua mente se não você mesmo, amado. E a gente fica colocando culpa no outro porque o outro não deixou, porque preferir o outro, porque o outro, amado, tem muitas oportunidades para nós fazer várias coisas. Se eu não estivesse ministrando aqui hoje como uma oportunidade que nós agradecemos, eu já tinha ministrado 7 horas da manhã, 15 minutos para uma pessoa. Já foi a ministração, amado, já preguei. Nós já pregamos. Então isso exige de nós, reconhecemos que nós não podemos ter egoísmo de dizer para Deus, me dá, Deus. Veja, ele nasceu na casa do pai, amém? Ele estava com tudo dentro da casa dele, amém ou não amém? Mas ele estava distante do pai. Chegou um momento em que ele estava dentro da casa, convivendo com as pessoas que estavam lá dentro, mas distante ao mesmo tempo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Estarmos com pessoas, andarmos com pessoas, ficarmos ombro a ombro com pessoas. E aí no domingo à noite todo mundo fala assim, dê as mãos, ai que coisa linda dar a mão por mão. Ai que coisa gostosa dar a mão por mão. Mas quando é para estar junto mesmo, Será que nós estamos ficando junto mesmo? Será que nós estamos ficando junto mesmo? Então nasceu dentro da casa do pai, mas não estava com atitudes, estava com atitudes que não estava junto com o pai. Poucos dias depois, o que, que diz o texto de Lucas 15, 13? Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Nasce dentro dele o sentimento de que ele sabe andar. Nasce dentro dele o sentimento em que ele sabe o que faz. Olha só como que nós somos inteligentes. Olha só como nós somos autônomos. Olha só como nós não dependemos de Deus para nada. Isso é o mundo que fala. Isso é o mundo que diz para nós: mas Jesus, nós não estamos numa série de vida com Deus. Por que você está pregando uma vida sem Deus? Amado, porque uma vida com Deus vai passar por você entender isso, de que uma vida com Deus exige dependência de Deus total. Não é 50%, é dependência de Deus total. É você for fazer algo, é colocar Deus na frente. É você for fazer algo, é colocar Deus em oração. Pai, será a tua vontade? Pai, é isso que o Senhor quer? Pai, se eu posso fazer isso? Pai, e colocar Deus em tudo que você está fazendo. A série é sobre vida com Deus, mas ela também passa sobre nós, sabemos quem está andando com Deus ou não. Mas eu quero trazer, eu trouxe esse entendimento um pouco pesado para você, para entrar numa palavra de que uma vida com Deus, quando nós temos, e nós não reconhecemos que o Deus que nós servimos é soberano na nossa vida, passa a trazer para nós um sentimento de que nós somos autossuficientes para fazermos tudo. E nós não somos autossuficientes para sabermos de todas as coisas. Mas eu quero trazer para você aqui uma esperança. Diga comigo: esperança. Diga de novo: esperança. De que as coisas que estão longe vão voltar para perto de nós. Não, teve três amém só. De que as coisas que foram para longe vão voltar de novo para perto de nós. Então eu estou declarando na sua vida essa noite, que se não tem mais saúde, a saúde vai voltar para dentro do seu lar. Se não tem mais alegria, a alegria vai voltar para dentro do seu lar. Se não existe mais prosperidade, a prosperidade vai voltar para dentro do seu lar. Porque o Deus que nós conhecemos é um Deus de recomeço. Aleluia! Ele é um Deus de recomeço. O Deus que nós servimos é um Deus de recomeço. E eu quero trazer essa esperança para o seu coração. De que se algo foi embora, e de que se algo se acabou na sua vida, Deus pode trazer de novo. Deus pode todas as coisas. A esperança do seu filho voltar para a casa do pai existe. E aquele homem estava desde o dia que o filho foi embora. Eu quero imaginar com você, não está escrito. Eu quero imaginar com você, não está escrito. Eu quero imaginar com você. Todos os dias pela tarde, eu fazia isso com meu pai. Solteirão, lá dentro de casa. Dava sexta-feira, eu sabia que meu pai voltava com dinheiro para casa. E aí eu esperava meu pai para poder tirar a bota dele. E eu sabia que toda vez que eu fazia um carinho no meu pai sempre me dava um dinheiro. Olha que filho interesseiro, amado. Estou ensinando você isso não, viu? Mas estou dizendo o que eu fazia. Fazia. Mas sexta-feira eu esperava meu pai na porta de casa, quando eu não ia buscar ele no bar. Mas hoje ele está convertido. Ele é cristão hoje, para a glória de Deus. Hoje eu tenho que falar para meu pai, você não vai sair da igreja, não, pai, calma um pouco. Vamos embora para casa. E meu pai está lá: não, filho, eu tenho que ir lá, eu tenho que arrumar o fio. Filho, hoje eu estou levando um cabo para casa para poder consertar. Parece um retrato, né? E aí eu falava: eu vou para o portão da minha casa, que meu pai está chegando, é a hora do meu pai chegar. E eu vou tirar a bota dele, cansado do serviço, porque eu vou ganhar algo. Irmão, nós temos esperança. E parece que a esperança foi embora. Parece que é como um filho que virou as costas, pegou tudo o que tinha e foi embora. Parece que o que nós vivemos é uma vida de lamento, de situações ruins. E parece que nós cristãos, nós vivemos do lado de pessoas que só lamentam, que só falam tristeza, que só falam. Não, amado, nós somos um povo vitorioso, alegre, amém? Nós somos um povo feliz, nós somos um povo próspero, nós somos um povo gentil, generoso. Nós somos um povo feliz para a glória de Deus. Nós somos esse povo na terra, um povo de referência. Então a esperança daquele menino, daquele pai, era ver o filho voltar. Não está escrito, mas eu quero imaginar na minha mente. Todos os dias de tardezinha, quando o pai terminava o seu trabalho, ele ia para o portão. Todos os dias ele ia para o portão. Quem sabe com o matinho no dente. E ficava olhando, meu filho vai voltar. Não é assim que a gente fica algumas vezes? Ai meu Deus, que tempo que eu vivi de felicidade, parece que essa felicidade não voltou mais. Parece que nós vivíamos tão felizes em outro tempo, e agora parece que eu estou vivendo um tempo de dificuldade. Parece que eu estou vivendo dias escuros. Amado, a esperança daquele pai era que o seu filho voltasse. E ele nem imaginava a dificuldade que o filho estava passando. O texto fala que ele saiu com a sua herança e começou a gastar toda a sua herança. Hoje em dia era como festas. Começou a passar em festas e gastar a sua herança, a ponto de gastar tudo o que ele levou da casa do seu pai. Gastando tudo o que ele levou da casa do seu pai, ele acha um viajante, entra nessa casa, pede o trabalho. O viajante fala para ele: eu só tenho o trabalho de cuidar dos porcos. Ele falou: tudo bem, eu vou cuidar dos porcos. Num dia ele cai em si e fala: olha, na casa do meu pai, até os empregados têm fartura de alimento. E o que eu estou fazendo aqui? Amado, eu quero profetizar na sua vida. E se você quiser estender a sua mão, eu quero profetizar que o seu filho, que a sua filha, que o seu parente, que a sua mãe, ela vai voltar. Porque o nosso Deus, ele é fiel para trazer para você a sua felicidade, a sua alegria, aquilo que o inimigo levou, ele pode trazer para perto de você, porque nós servimos um Deus que é fiel. E se você acredita, dê um aplauso a Jesus. Ainda existe esperança. Diga para o seu irmão: ainda existe esperança. Ainda existe esperança, amado. Ainda existe esperança. Primeiro passo que você tem que ter para você entender que existe esperança na sua vida: encara a realidade. Não fique fantasiando as coisas. Encare a realidade, amado. Encare a realidade que você está vivendo. Olhe de frente com aquilo que você está vivendo. Fale consigo mesma ou consigo mesmo: eu estou vivendo isso daqui, e o que que eu tenho que fazer para sair disso? Essa é a conversa mais verdadeira que nós temos que ter conosco mesmo. Encarar a nossa realidade. E diga para Cristo hoje: eu estou longe, mas mesmo vivendo longe, eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero voltar para a tua vontade. Eu estou vivendo dentro, mas longe do Senhor. Mas hoje eu quero voltar para a casa do Pai. Hoje eu quero voltar para o centro da tua vontade. Hoje eu quero voltar para o centro da tua vontade. Quem sabe não é com ninguém aqui, mas é com alguém que está na internet. E eu quero dizer para você nessa noite: volte para o centro da vontade de Deus, porque Ele te espera de braços abertos. Aleluia! Esse é o Deus de recomeço. Volte para Cristo hoje, amado. Reconheça o estado que você está. Reconheça o quão longe você caminhou. E volte para os braços de Deus. Volte para os braços dEle. E vai começar de novo como, Jefferson? Sendo humilde. Como que eu recomeço uma história? Sendo humilde. Reconhecendo que você está recomeçando o seu dia. Recomeçando a sua atitude. Seja humilde na presença de Deus, dizendo para Ele: Pai, eu pequei. É verdade, Pai, eu fui embora. Mas eu estou voltando aqui agora. E eu quero ministrar isso, eu estou dizendo para a internet, amado, porque vocês não sabem o alcance que isso tem. Lá no serviço, Bruninho, pessoas falam para mim: Jefferson, eu vi a sua ministração, porque eu vou lá e coloco no grupo. E as pessoas falam: eu vi a sua ministração. Esse dia até falaram assim: Jefferson, sua voz fica diferente no vídeo, né? Eu falei, é por isso que eu tô falando, eu tenho que melhorar um pouco, falar muito rápido. E eu vou melhorar, eu falo para eles, eu tô aprendendo, mas eu vou melhorar. Mas ouve a ministração mesmo assim, me ajude, dê um like, compartilha, siga a página da igreja. Amado, você tem que ser um agente de falar isso também no seu trabalho. Fala isso, divulgue a página da igreja, pede para as pessoas seguirem, seja um missionário da palavra. Olha aqui uma pessoa ouvindo isso, olha, o nosso Deus é um Deus de recomeço, e Ele pode hoje fazer tudo novo na sua vida. Olha como é bonito alguém ouvir isso, amado. Você não sabe o alcance que tem esses vídeos, amado. E você ir lá, eu quero incentivar você, que é da nossa casa, ir lá, amado, dê um curtir, vai lá, escreva uma mensagem, nossa, que bênção, top, escreva lá, amado, mesmo que você não tenha visto, eu sei que acontece isso, eu não vejo até o final, vai lá, escreva alguma coisa, porque isso faz os vídeos engajarem, faz os vídeos expandirem, chegar para mais pessoas, amém? Depois eles cortam isso na edição, né? Glória a Deus. Então preste atenção aqui, quando o filho volta e recebe, quem recebe ele de volta? É o pai. E eu volto a dizer, não está escrito, mas eu imagino que todos os dias o pai dele está lá no portão. Será que é hoje que o filho vai voltar? E ele fica ali por alguns momentos. Aí passa um de cavalo e fala, op, op. Já viu o cumprimento de quem anda de cavalo? Ninguém viu, né? Só eu que morei na roça, né? Op, ninguém entende nada. Só nós que entende. A pessoa fala e um op seu é um monte de palavra. Op, op. Você só ouve assim, op, op. Parece até aquele fit up. Amado, então, quando o pai fica esperando o filho no portão, é a mesma coisa ele falar assim para Deus, pai, eu sei que ele não voltou hoje, mas eu tenho esperança que ele vai voltar. O seu Deus tem essa esperança, amado, de que talvez hoje vocês não estejam engajados, mas a esperança dele é que você vai voltar. E a obra dele não está encerrada na sua vida, porque a partir do momento que você volta a se inteirar com as coisas de Deus, Deus volta a fazer aquilo que ele fez na sua vida. Ele volta a fazer, amado. Então receba isso na sua vida hoje, a esperança, para que você possa viver dias felizes na presença de Deus. Para nós darmos um fecha, quem fala isso? Para nós darmos um fecha aqui, é o nosso apóstolo Paulo Henrique, né? Para nós darmos um fecho aqui nessa palavra, eu quero terminar dizendo para você, eu não quero com isso incentivar você a viver uma vida longe de Deus. Eu não quero incentivar você a dizer assim para você, olha, então eu posso sair um pouquinho da igreja que Deus vai ficar me esperando. Não, amado, porque isso é um perigo muito grande. Talvez você possa sair e um dia acontecer alguma coisa, está repreendido isso na sua vida, mas que se você sai, vira esquina e você acontece alguma coisa com você, então isso é muito perigoso. Pessoas que falam para nós, ah não, eu não vou para a igreja agora não, quando eu estiver no final da minha vida eu vou para a igreja, amado, você não sabe qual o dia que vai ser o final da sua vida. Nós tivemos um velório domingo agora, a pessoa estava na piscina. Ai, que gostoso, piscina, nadando, 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 para quem gosta. E saiu da piscina, escorregou, bateu a cabeça. Levantou, foi nada não, foi nada não. Liga a música. E curtindo, amado. Foi para casa, tomou seu banho, dormiu, no outro dia não acordou. A mãe dele sacudiu ele, filho, vai para a roça. Filho, bora trabalhar. Nada do menino acordar. Chama o vizinho, põe ele no carro, leva para Santa Casa. Uma queda, uma simples queda. Ele falou assim, não foi nada. Ficou o domingo inteiro na festa, amado. Ficou o domingo inteiro na festa. Segunda-feira não acordou. Uma semana entubado, morte cerebral. Domingo nós enterramos. Nós não sabemos qual vai ser o dia, amado. Eu não quero assustar você. Mas eu não quero também abraçar uma mãe dizendo para ela assim, meus sentimentos. Eu sei como isso dói. E eu sei como teve oportunidade de estar na presença de Deus. Eu sei como teve oportunidade de trabalhar para Jesus, mas não trabalhou. Então, Deus, Ele nos dá a oportunidade todos os dias de recomeçar, de fazer de novo. E eu não quero, digo a você de novo, incentivar você que você pode sair e voltar. Não, eu quero dizer para você que o diabo, ele tem três maneiras de impedir as pessoas de ter um encontro com Jesus. Três maneiras de impedir de as pessoas fazerem a vontade de Deus. Ele tenta tirar você Ele tenta tirar você da presença de Deus. Ele tenta desviar o seu foco. Ele tenta fazer você olhar para tudo que é de errado dentro da igreja. Ele tenta fazer você olhar que o Jefferson não prega. Ele tenta olhar para você que o ministério de louvor. Ele tenta olhar para você que as cadeiras. Ele tenta mostrar para você que o chão. Ele tenta mostrar para você que o altar. Ele tenta mostrar para você que a parede. Ele tenta mostrar para você de todas as maneiras e tirar o foco que você tem que ter de Jesus. Amado, isso aqui é só um espaço. E graças a Deus que nós temos um espaço lindo, amém? Graças a Deus que nós temos cadeiras lindas, amém? E graças a Deus que nós temos um altar lindo. Para a glória de Deus isso tudo. Mas o inimigo, ele tenta fazer, tirar o seu foco disso. E mostrar só as coisas ruins. E mostrar tudo que é ruim para você. Ele não consegue mostrar para você que nós temos uma estrutura de criança abençoada que traz. Ele não faz você enxergar que nós temos pessoas aqui que se esforçam para receber você bem. Olha só. Ele não mostra para você que tem pessoas aqui mais cedo na igreja, preparando todo o ambiente da igreja. Não, ele não faz você ver isso. Ele só faz você enxergar as coisas ruins. Olha que coisa, amado. Ele impede você de voltar para o lugar aonde você nunca deveria ter saído. Segunda coisa, ele impede você de voltar para um lugar que você nunca deveria ter saído. Ele espera que você perca tudo. Ele espera para você perder tudo, para depois jogar na sua cara, viu aí, ó. Nem a sua igreja vai te querer mais. Nem os seus irmãos vão te querer mais. Isso acontece na vida de tantas pessoas que vocês não têm nem noção. Lucas 15, 14. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome que fez ele padecer necessidade. Escute, o diabo, ele é mentiroso. Amém, amado? O diabo, ele é mentiroso. Ele não tem nada para nós. A única função dele é matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus é um Deus que tem vida. E ele veio para te dar vida com abundância. O seu Deus, ele veio para te dar vida com abundância. Então não pode, você não pode pecar. Você não pode viver uma vida de pecado. E você não pode viver uma vida longe de Deus. Achando que Deus não está com você. Agora que você pecou, você não tem mais chance para você. Isso não tem mais jeito. Amados, sempre teremos uma chance de recomeçar. Sempre teremos uma chance de recomeçar em Deus. Deus sempre nos dá a chance de recomeçar. Então, quando nós reconhecemos, amado, nós reconhecemos que nós vamos recomeçar, nós teremos uma chance em Deus. Porém, cada nível que nós vamos recomeçar, nós teremos uma consequência diferente. Não pense que não existe consequências. Sim, amados. Existem consequências para nós. Tempo perdido. Recomeçar tudo de novo, dá trabalho ou não dá, amado? Então para que parar? Não pare. Amado, às vezes o tempo que você parar, eu conversei esses dias com uma pessoa, e às vezes o tempo que você vai parar é um, olha só a palavra bonita que eu achei, hiato. É um hiato tão grande que você não imagina o quanto você está perdendo em Deus. É um espaço tão grande de tempo que você não sabe o quanto você está perdendo. No entanto, Deus quer ver você animado. Mas quando vem o desânimo, você precisa continuar também. Então, cada nível nós vamos ter uma consequência de situações para nós recomeçarmos de novo. Então, aonde Deus entra, aonde Deus está, Ele vem com a sua graça. E a sua graça nos faz recomeçar todos os dias. E recomeçar como? Com o auxílio de Deus. Para nós termos forças, para nós recomeçarmos de novo. Para nós partirmos do momento em que nós paramos, para nunca mais pararmos e trabalharmos para Jesus. Amém ou não amém? Então a graça de Deus é o auxílio divino. Para nós termos força, para recebermos Jesus. Para recebermos o auxílio de Jesus em meio a uma situação difícil. A Bíblia fala que pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos. E a graça é um favor imerecido. É algo que nós não merecíamos. Mas Deus olha para você e fala assim: vai recomeçar de novo. Sim, Senhor, nós vamos recomeçar. Então tome a minha graça. Pode seguir. A graça de Deus, amado, está disponível para mim. A graça de Deus está disponível para você. Ela não é um ato exclusivo para um pastor, para um missionário, não. A graça está disponível para todos. Basta você reconhecer o estado que você está e recomeçar a sua vida para a glória de Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Quem entendeu que hoje é uma noite de recomeço? Quem entendeu que hoje é uma noite de recomeço? Diga amém. Então vem à frente, eu quero orar com você. Vem até a frente, você que entendeu que hoje é uma noite de recomeço. Eu não sei o que você vai recomeçar, mas algo você vai recomeçar na sua vida. E você precisa contar com a graça de Deus. Deus, Ele pega você e faz você uma nova criatura. Então, enquanto o ministério de louvor louva a Deus, nós vamos glorificar a Deus nesse momento, amém?